de milhares de relatos de efeitos adversos provocados possivelmente pela vacina. Se os órgãos estão levando a cabo as investigações é outra questão, mas os pacientes afetados por problemas de saúde que não tinham antes estão relatando esses efeitos adversos. E mortes, só no Vaers americano já são 40 mil mortes relacionadas à vacina de Covid nos Estados Unidos e Europa. Então são números que precisam ser levados em conta e não adianta vir com a comparação de já tem 2 bilhões de vacinados e só 40 mil mortos. Esses números precisam circular porque a população precisa de informação. E aí cabe a cada um decidir se prefere correr o risco de ter um efeito da vacina ou se expor a risco de Covid.
Sem dúvida, Cris, claro que as opiniões são muitas vezes divergentes, mas eu reitero que o Grupo Jovem Pan apoia a vacinação em massa aqui no país e, consequentemente, claro, a vacinação demonstra a queda das internações, mas, claro, todos têm a sua opinião e, claro, há uma discussão ainda sobre as vacinas em todo o planeta.
10 horas.
Repita.
10 em ponto.
E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. A você, ouvinte, espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a TV Jovem Pan News, toda a nossa programação e conteúdo, tudo disponível para você no Panflix. Até amanhã, Kalina, valeu.
Até amanhã, Thiago Berraich, obrigada pela companhia. Tchau, tchau.
Até amanhã.
Morning Show. Oferecimento Lojas 100. O melhor Natal é a gente que faz. Ainda bem que tem Lojas 100.
Já é tempo de realizar todos nossos sonhos, conquistar.
Vamos juntos para onde tem mais amigos, mais amor também. Lojas 100. Esperança vem para ficar. Confiança logo vai chegar. Vida boa vem chegando, vem. Cheia de alegria, ainda bem que tem.
Oferecimento Loja 100. Hoje é o melhor dos dias. É o grande dia da Black 100. A Black Friday das Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Olá, ótima segunda-feira para você, minha excelência. Chega mais porque segunda-feira, 10 horas da manhã, é dia, é hora da gente começar a semana aqui com o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita da Jovem Pan. Aqui tem política, tem entretenimento, tem comportamento, tudo junto, misturado, daquele jeito que você gosta. E olha, gente, o programa de hoje tá incrível. imperdível, porque hoje a gente debate aqui no Morning Show desta segunda-feira sobre a polêmica que aconteceu no final de semana. Eu não sei se vocês viram, mas um vídeo envolvendo a primeira-dama Michelle Bolsonaro circulou na internet, ela feliz com a aprovação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Qual é o ponto dessa história? Intolerância religiosa. Muitos comentários intolerantes aconteceram na internet e a gente vai discutir essa mistura de religião com política no programa de hoje. A gente não pode deixar de falar também das movimentações de olho nas eleições de 2022. Eduardo Leite, Sérgio Moro sentando, tomando aquele cafezinho. O que, que significa isso? A gente discute aqui nesta segunda-feira e, obviamente, a gente fala do polêmico passaporte da vacina. 80% dos mortos no Brasil não estavam vacinados. Como é que a gente vai lidar com a pandemia em 2022 é tema aqui no Morning Show. E uma pergunta que eu faço para vocês: o que, que aconteceu com a audiência da Rede Globo? Uma queda muito drástica pelo terceiro mês consecutivo. É pauta de discussão. Jodriles, Zoe Martinez, Paulinha Carvalho e eu estaremos com vocês firmes e fortes nesta segunda-feira. Certo, minha abelha rainha? Você tá animada?
Tô
início de semana é assim, é vibração, meu. Vamos nessa.
É muita animação nessa segunda-feira, inclusive porque hoje você que tá aí na internet vai poder fazer aí uma grande festa, mas não convidar pessoas que brigam. A gente vai usar aquela hashtag não convide, né? A gente tem um quadro aqui no Morning Show que é o não convide para a mesma festa, e no fim da semana passada a gente teve um episódio interessante desse quadro entre Tata Werneck e Fiuk. Fiuk foi no programa da Tata Werneck, o Lady Night. E desde que ele foi para a gravação em setembro, a gente tinha o bastidor dessa história dizendo que não deu certo. Foi torta de climão, porque Fiuk não gostou ali de algumas piadas que a Tata fez. A gente pôde ver isso na exibição do programa. E acabou que virou um grande convite para não convite para a mesma festa. Olha o que Fiuk falou que aconteceu ali nessa gravação. É com você, Fiuk, conte sua história. Temos Fiuk? O vídeo de
não
Fiuk?
Temos, Paulinha, segue em frente.
Maravilhoso. Fiuk falou que ele tinha combinado com a Tatá nos bastidores algumas coisas que iam acontecer, que ele tinha um combinado com ela, e que aí, na hora da gravação, ela fez uns improvisos e ele não soube direito como reagir, mas que, enfim, tava tudo bem entre ele e ela e tal. Ao que Tatá Werneck resolveu responder e disse o seguinte lá no Twitter dela: para quem possa interessar, eu não combino roteiros com ninguém no programa. Eu explico quadros e pergunto sobre que assunto não posso falar, ponto. O único quadro que foi combinado é o Torta com Climão, que fiz na temporada passada. Ao que parece que Fiuk já deu uma respondida do tipo: mentiroso não, hein? Não me chama de mentiroso. Então, assim, Tata Werneck e Fiuk, não sei se podem estar na mesma festa. Agora você, no Twitter, pode promover a sua festa ou, claro, deixar de convidar algum arroba, deixar de convidar alguém ou comentar o Morning Show com a nossa hashtag não convide. Realmente, a entrevista ficou muito chata.
Não, é chato. O cara, o Adriz, está certo.
Ele puxa pra baixo.
É chato.
Ele puxa pra baixo.
Puta, cara chato, meu.
Ele fez uma pergunta sobre namoro, relacionamento. Eu não falo da minha vida pessoal, então fica aqui a delicada.
E a Tatá é assim, é divertido, é pra cima, é pra zoar todo mundo, né?
Diz que foi tão difícil de colocar no ar esse programa, tanto que a própria entrevista é toda meio picotada, assim. E mais curta do que o comum, porque o normal é o próprio entrevistado rir muito de si mesmo, né?
Claro.
Enfim, não deu certo com o Fiuk.
Pediu perdão por ser homem, isso aqui é o quê? Cara, filho do Fábio Júnior casou 18 vezes.
Né?
Ai, eu sou um baixo assediador, eu queria me castrar, eu pedi perdão por ser homem. Chupar
o
prego.
O Adriles também não quer estar na festa com o
prego aqui.
Ele não quer estar, o Adriles não quer estar nessa festa, então hashtag não convide Adriles, Jorge e Fiuk para a mesma festa.
Turma, vamos começar o nosso programa de hoje, então, falando sobre polêmica. André Mendonça, Michelle Bolsonaro. Dessa vez a gente vai repercutir aqui um vídeo que viralizou na internet neste último final de semana. semana da primeira-dama do presidente da República, Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, comemorando de maneira efusiva um vídeo, comemorando a aprovação, né, dela, do André Mendonça, à frente aí do Supremo Tribunal Federal como ministro. Ela estava muito feliz, né, Paulinha?
Ela
estava comemorando, estava vibrante, enfim.
A
eu quero que você possa trazer mais detalhes
dessa
história.
A gente vai ver esse vídeo, porque o que, que aconteceu? Tinha um grupo ali que estava no gabinete do senador evangélico, o Luiz do Carmo. Então tinha, por exemplo, não só o André Mendonça, mas também a ministra Damaris Alves, líderes da ala da Assembleia de Deus. Tinha um monte de gente ali, inclusive a primeira-dama, Michele Bolsonaro. E eles estavam acompanhando aquele momento da votação, que acabou por aprovar o nome do André Mendonça como ministro do STF. E aí a gente tem um vídeo desse momento. Vamos ouvir aqui ali o que aconteceu. Você que está acompanhando só pelo rádio vai poder ouvir. Quem está vendo por imagens, eu vou tentar descrever também um pouco da cena para vocês imaginarem. Pode soltar o vídeo. Então todos comemoram ali, se abraçam, né? E Michele Bolsonaro começa a pular mesmo de alegria e tal. E aí a gente tem um momento ali, o Glória a Deus, né? Que todo mundo fala. Isso que está acontecendo agora é o que de fato acabou repercutindo nas redes sociais. Ela está falando línguas, né? Que é algo comum no pentecostalismo. Aliás, até uma vez eu também cometi um engano, porque eu considero que é mesmo um certo preconceito religioso aí de você ironizar ou rir disso. Eu não sabia, por exemplo, muita gente não tem familiaridade com outras religiões e não sabe que isso, de fato, é muito comum. Então, no momento de muita alegria ali, inclusive nos ritos e tal, a pessoa é como se ela recebesse o Espírito Santo, uma graça, e aí ela fala em línguas. Então, isso é algo bastante comum, mas que na internet, muita gente começou a meio que tirar um sarro dessa situação, a ridicularizar a primeira-dama, né? E aí, em extensão, muitas das pessoas que consideram isso uma bênção, um momento muito especial ali, né? Falar em línguas. Por outro lado, muita gente também foi ali dizer que a Michele Bolsonaro estaria muito feliz, não exatamente por uma coisa gloriosa, mas porque o Mendonça, ele ali teria contato com alguns processos que teriam o nome dela envolvido. Ah. Então, muita gente também falou isso na internet.
Especulação.
Outros levantaram exatamente o ponto que o Paulo falou, né? Do preconceito religioso. Porque, por exemplo, no candomblé, também existem ritos onde, por exemplo, ali recebe-se a pomba gira, enfim.
Em todas as religiões, né?
Cada uma tem o seu rito. Mais que ninguém fala sobre isso, mas se sentem à vontade para ridicularizar a primeira-dama ao estar apenas manifestando ali a sua fé. Então, essa foi a grande polêmica a respeito desse vídeo, Paulo.
Essa ridicularização, meu caro Adrilles,
sim, senhor,
George, ela é preconceito ou ela é algo que precisa ser permitido?
É algo que pode, eventualmente, ser permitido no sentido de sim. Você pode rir de algum tipo de manifestação religiosa da qual você não pode fazer parte. Por exemplo, alguém que acredita em gnomos, eu tenho o direito de achar ridículo. Alguém que, sei lá, desce uma pombagira e começa a dançar, eu tenho o direito de achar ridículo. Alguém que fala em línguas, eu posso rir, posso fazer piada, posso fazer chacota. O que eu não posso é impedir e oprimir alguém por professar a sua fé. Eventualmente existe uma diferença entre a liberdade de expressão de achar estranho ou esquisito. Alguém até que acredita em Deus, acredita em anjos, acredita em céu, purgatório, eu posso achar patético, eu posso achar ridículo. O que eu não posso é estabelecer um princípio de impedimento daquela pessoa professar sua fé. Agora, é claro que existe uma diferença entre o tipo de preconceito que é feito contra um evangélico que fala em línguas e um preconceito que fala em alguém que fala de um candomblé, de umbanda, que recebe uma pombagira, que recebe um santo. Existia ser realmente também um histórico preconceito maior essas religiões de matriz afro. Mas se você faz qualquer tipo de piada em relação a uma religião de matriz
afro, você corre o risco de ser processado, inclusive, por racismo. É nesse sentido que eu defendo o direito de você ser vulgar, você ser ridicularizar alguém pela sua religião, pela sua crença. Você fala assim, a Xuxa, por exemplo, acredita em gnomos. Eu acho patético que ela acredita em gnomos. Eu acho também que alguém pode achar que é patético, eu que acredito em Deus. Agora, a questão que se coloca é, você pode discutir como o cristianismo sedimentou as bases da civilização ocidental, criando o próprio princípio humanista secular sem a necessidade de uma crença religiosa. Isso é uma discussão mais profunda sobre a religiosidade. Agora, você se afastar de uma estética religiosa e contestar essa estética, eu acho normal. O problema é você usar desse preconceito em algum tipo de religião cristã, como existe hoje, que se dissemina um preconceito, um vasto preconceito, sobretudo contra a possibilidade de um ministro no STF evangélico, que é exatamente uma cultura cristã sedimentada no seio da sociedade e que vai melhorar a justiça no Brasil. E outra coisa é você impedir de qualquer tipo de comentário estético sobre uma religião de matriz africana, por exemplo, que é considerada racismo.
Qual que é o limite da ridicularização? Porque o que o Adri está dizendo é o seguinte, olha, ridicularizar faz parte da liberdade de expressão. Mas quando que a gente sabe que essa ridicularização em relação à sua preferência religiosa, ela passa a ser um desrespeito?
Olha, o que eu vejo é uma clara perseguição aos cristãos, Paulo. Porque se fosse no caso de um muçulmano, por exemplo, aí seria intolerância religiosa. Mas com cristão, pode. Essas pessoas são nojentas. A Michelle Bolsonaro é uma pessoa muito amorosa. Onde ela chega, ela consegue ganhar o carinho das pessoas. Tanto de esquerda como de direita. Quando conversam com ela, percebem a boa pessoa que ela é. Trabalha em prol dos mais necessitados. Tenta incluir os excluídos. Ninguém fala do Natal que fizeram no Alvorada só com crianças em estado de vulnerabilidade. Só vem as coisas, né, do jeito que eles querem ver. Só querem atacar as pessoas. É muito nojento o que essa mídia, o que essas pessoas fazem. Não vem a pessoa, só querem politizar tudo. E não vejo indignação de pessoas que falam de intolerância religiosa com o que está acontecendo com a Michelle. É de uma hipocrisia muito grande.
Joel, como é que você enxerga justamente esses comentários que aconteceram nas redes sociais pela preferência religiosa da primeira-dama e como é que a gente combate essa história no país, né? Porque a gente aqui no Morning Show sempre foi muito democrático e sempre pregou por uma certa liberdade de expressão aqui, que as pessoas possam escolher o que elas acreditam, como elas queiram se portar, como elas queiram falar, mas como é que a gente combate isso? Porque é direito da primeira-dama de comemorar da maneira como ela quiser e acreditando naquilo que ela quiser, não?
É claro, Paulo. Existe, veja só, existe perseguição religiosa no Brasil. Essa perseguição religiosa se dá, por exemplo, quando um terreiro é destruído e queimado. Quando praticantes de religiões afro são banidos de uma comunidade, expulsos porque o traficante decidiu que ali não pode acontecer aquela religião. Aí existe perseguição religiosa de fato, inclusive na perseguição e na violência física. Essa, quando a gente está falando de perseguição e preconceito, esse tem que ser a nossa principal prioridade. Acabar com esse tipo de prática no Brasil. E claro, se algum dia acontecer de uma igreja ser foco de uma violência física também, o mesmo tipo de segurança e proteção tem que ser dado. Um outro nível se dá, daí já não se trata mais de perseguição religiosa, mas sim de diversos pequenos tipos de preconceito que podem existir, nesse nível dos comentários, quando você zoa uma pessoa que está falando em línguas, quando você zoa uma pessoa que incorpora uma entidade, quando você faz troça da psicografia dos médiuns espíritas. O fato é que a religião brasileira, a religiosidade brasileira, ela é perpassada por esse tipo de contato direto, pessoal, com o lado do sagrado, com o lado do transcendente, que se transforma no espiritismo, na figura do médium que recebe e psicografa, nas religiões afro, que também incorporam entidades, nas religiões evangélicas, que recebem o que eles leem como o Espírito Santo. Isso é parte da religiosidade brasileira, eu diria que até uma força. Eu acho que é positivo para o Brasil a gente ter, pela primeira vez, veja, um ministro do Supremo evangélico. O Brasil tem o quê? Cerca de 35% da população é evangélica. Como é que não tinha um? Até hoje, um evangélico no Supremo. Então, essa representatividade está subindo, está acontecendo. Isso é muito positivo. Vamos dar a chance para o ministro, para ver se ele vai também, por sua vez, ser capaz de manter a diferenciação entre as duas coisas. O que é a minha crença, o que é o meu papel dentro da minha igreja como pastor, o que é a minha forma de cultuar a Deus e o que é a lei brasileira. o que é a Constituição brasileira, o que, que o Estado brasileiro pode ou não pode fazer. Todas as pessoas de qualquer religião, e mesmo sem religião, porque mesmo a pessoa sem religião, ela parte de certos pressupostos e certas crenças, todas as pessoas se defrontam com esse tipo de conflito. Eu acho positivo para o Brasil ver essa representatividade no Supremo. Agora, eu vejo a comemoração da primeira-dama e eu realmente não sei se tem a ver apenas com a questão de os evangélicos estão conseguindo ser representados em vários fóruns ou a ideia de que André Mendonça é amigo da família e vai nos proteger. Isso também vai ter que ser cobrado de perto. Né?
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, voltando nesse tema da questão das brincadeiras, enfim, e até dos xingamentos que a própria primeira-dama sofreu. A gente aqui fala muito também de politicamente correto.
É isso aí.
Mimimi, a gente fala bastante sobre isso também. É isso aí. E a gente critica bastante isso.
Exatamente.
Vocês três, eu aqui, todos nós aqui criticamos isso. Até onde vai essa história? Por exemplo, como é que o humor se porta nessa história?
Isso, é exatamente isso.
Como que o humor se porta?
Perfeito. A questão é, existe um princípio de uma amiga feminista minha que ela fala assim, que é igual um bolo, Adris. Quando você faz uma piada sobre uma mulher, sobre, sei lá, um problema cognitivo da loira, então é isso, é uma camada que vai levar ao feminicídio, que vai levar ao machismo estrutural que passa no Brasil. Essa é uma discussão falsa, porque piadas existem e piadas são ofensivas e são de alguma forma ignominiosas ou até vulgares, como as manifestações que fizeram contra a primeira-dama, mas elas podem ser permitidas. O limite da lei do politicamente incorreto é exatamente proibir todo e qualquer tipo de forma de linguagem que seja, que possa parecer ofensivo a alguém. E se você faz isso, você arranca toda e qualquer possibilidade de galhofa dentro da língua, dentro da possibilidade de piada, do humor, você sufoca o humor, você sufoca a liberdade de expressão e você impede as pessoas de pensarem livremente. Ou seja, a pessoa tem o direito de ser vulgar. O que ela não tem o direito, como o Joel bem disse, é de impedir ou violentar a possibilidade de crença. Agora, só para fazer uma contraposição ao Joel, é impossível separar a crença de alguém dentro da possibilidade desse juiz julgar algo. Por exemplo, quando você vai falar em questões como aborto ou eutanásia, o valor da vida que é sedimentado pela civilização judaico-cristã está lá no julgamento do juiz. Está lá sedimentado, por exemplo, numa visão progressista que acha que o valor da vida inextricável do seu valor humano possa ser contestado. Então é impossível fazer uma separação tão concreta assim entre a religiosidade do ministro e a sua visão ideológica da justiça.
O ponto é que o ministro, qualquer político, qualquer pessoa pode ser inspirado pela sua visão religiosa. Agora, no momento em que ele vai dar a decisão, ele não pode usar a sua fonte religiosa, seja a Bíblia, seja uma revelação pessoal que ele tenha
dito, pode.
Como justificativo de jeito nenhum.
Pode.
Como justificativo de jeito nenhum, como justificativo.
O valor da te deu um exemplo dele, concreto.
Daquele voto
deu um
dele,
exemplo concreto.
Ele tem que estar sedimentado nos princípios dados pela Constituição brasileira. Não a é a Bíblia, não é o Alcorão, não é o Livro dos Espíritos, não é o Livro dos Espíritos, não é nada disso. É na Constituição brasileira.
Amar ao
esse é o papel.
É o sedimento
esse,
da Constituição
esse,
brasileira.
Adriles, esse é o papel. Ó, bom, pra Bíblia, a homossexualidade é crime. Para a Constituição brasileira, não. Assim, essas coisas são diferentes.
Para a Bíblia, o valor
não é possível.
Está em todas as fases.
Se ele for
Bíblia.
Julgar pelo que diz o Antigo Testamento, o homossexual teria que ser condenado à morte. Ele não vai julgar dessa maneira. Por
a
quê?
Bíblia
porque
não
a Constituição brasileira...
Pessoas,
manda sim. Você não leu direito.
Não, é contestado.
A Constituição brasileira,
não, mas a Bíblia,
ela é o documento...
A Bíblia, ela não acolhe as minorias da maneira como a Constituição,
como a Constituição acolhe. É um documento de outra
a
época.
Bíblia acolhe
ainda mais
toda humanidade.
Ainda mais o Levítico.
A Bíblia acolhe
da Adrílias, a Bíblia não Adrílias, é um
crime. As igrejas
a Bíblia são 77 deles.
A Bíblia Adrílias,
não pode misturar.
O acolhimento das minorias.
Não pode misturar. O André Mendonça.
A Bíblia são 77 livros diferentes, uma parte deles escrita séculos, inclusive, antes de Cristo, com uma visão bastante tribal, inclusive, do que era o povo eleito, do que era o povo de Deus, com regras muitas vezes duras e bastante intolerantes, que infelizmente alguns cristãos continuam como regra.
É passível de interpretação.
Agora, o ponto é o seguinte,
Mas você apoia que a Constituição e Bíblia se misturem?
São coisas separadas.
Não, vocês não estão entendendo.
E o ministro evangélico é tão capaz de separar as duas coisas como o ministro católico,
deixa eu te falar uma
o ministro judeu.
Mas o André Mendonça...
Deixa eu completar.
O André Mendonça... Deixa eu terminar. Rapidinho aqui. O André Mendonça, na sabatina, ele deixou muito claro. Ele fez questão de falar que... Na religião, fora do STF, ele segue a Bíblia. Dentro do STF, é a Constituição. Então, o próprio André Mendonça falou isso.
Peraí.
Ele é que é cristão, religioso e tudo, ele é contra essa mistura. E tem que ser. Uma coisa é a Bíblia, outra coisa é a Constituição Federal. Claro que é, Adriles.
Vocês estão entendendo o meu argumento? É o seguinte. A civilização judaico-cristã, que é a sedimentação do humanismo ocidental, é sim baseada tanto no cristianismo como em grande medida na Bíblia. Quando um ministro vai julgar pautas como aborto, eutanásia, é impossível ele não ter os seus valores cristãos, valores bíblicos, arraigados dentro do princípio do seu julgamento. Assim como um ministro progressista pode julgar aborto e eutanásia com bases em valores relativistas do valor da vida, ou do que é ou deixa de ser vida do princípio biológico, alguém pode usar o valor cristão e o valor bíblico para julgar essas pautas. Então,
Joel, assim, okay. Agora entendi o que eu queria dizer.
Essa separação total e absoluta
é falsa. Sim. É uma agora questão de inspiração. É isso aí. A justificativa da sua decisão tem que se dar nos termos da lei. Mas voltando no que se deu ali com a Michelle, gente, a troça, a zoeira também é parte do debate público. O que eu vejo direto são manifestações que também estão respaldadas na lei, muito piores. Quando alguém diz, olha, quem acredita em candomblé, quem vai nos terreiros, quem acredita em espiritismo, essa pessoa está condenada ao inferno, porque ela está se relacionando com demônios. Gente, eu considero essa afirmação detestável, mas é direito dela, né? Você acreditar, mas um pastor pode dizer isso, é direito dele acreditar nisso, eu acho detestável, mas é direito dele acreditar nisso, quanto mais fazer uma piadinha.
Agora, dizer que as religiões afro sofrem mais preconceito hoje é falso.
Elas são perseguidas, mas destrói terreiro.
Vocês
vivem no mundo da rua, cara.
Olha as manifestações
fez piadinha, fez piadinha.
Não é manifestação,
terreiro é queimado, cara, é ameaça de morte. Ameaça de morte, Adriles.
Lideranças feministas
por
pegando
favor.
Símbolos
ameaça de morte.
Sexualizando
incêndio em terreiros.
Zombando de
ah, e uma eu feminista zoando.
Eu tô falando
de esses pessoas, cara.
Dados,
perseguição religiosa.
Vocês estão chutando.
Quantas igrejas foram queimadas no país? Quantas igrejas foram queimadas? No Brasil. Quantas igrejas são queimadas no Brasil? Quantos terreiros? Quantos terreiros são queimados no Brasil?
Quantos são?
Olhem pra realidade. Pô, toda semana no jornal você tem notícia. Essa semana passada mesmo teve. Essa semana passada mesmo teve terreiros de Umbanda destruídos. Então, obra, abre os olhos, cara.
Mas cristão...
No Oriente Médio, o cristão é perseguido. No Oriente Médio, o cristão é perseguido. No Brasil, o cristão persegue. Essa é a realidade.
Não,
é a verdade, sim.
Não, você tá generalizando.
Quem num lugar tá no poder e persegue, no outro é perseguido.
Então,
é óbvio que acontece.
Joel, quem é
perseguido? Alguns cristãos perseguem, gente.
Deixa eu chamar o VAR aqui. Ué. Paulinha.
Olha, tem dados aqui do Ministério dos Direitos Humanos de 2015 a 2017 a respeito de denúncias de intolerância religiosa no Brasil, né? Então, a gente tem aí uma denúncia a cada 15 horas. De acordo com esses dados... A gente tem a maior parte das vítimas de intolerância religiosa composta por adeptos da religião de matriz africana. Os católicos registram só 1,8% das denúncias e protestantes registram 3,8% das denúncias. E aí a gente tem esses adeptos das religiões de matriz africanas, candomblé, umbanda e outras denominações juntos representando... Aí, cerca de 25% dos denunciantes de crimes de ódio e intolerância religiosa no Brasil.
Turma, eu quero mais um tweet de cada um de vocês. Oi.
Olha só, agora eu entendi o que o Adriles quis dizer. Sim, você sempre vai votar segundo as suas convicções. Seguindo a lei, seguindo a Constituição, mas dentro das suas convicções. Então, na questão do aborto, André Mendonça, por exemplo, que é um cristão, vai votar a favor da vida. É normal, você sempre vai seguir a sua convicção, a sua cabeça, mas sempre dentro da
Joel. Lei.
A perseguição religiosa é crime e tem que ser punida. A intolerância religiosa expressa em falas é algo que a gente tem que combater, mas no nível também das falas e da retórica.
Pra fechar,
esse é o ponto dessa notícia.
Eu não nego que haja perseguição religiosa a religiões de matriz afro, mas existe um preconceito amplamente, culturalmente, politicamente disseminado em relação ao cristianismo. Eu não acho que deva ser criminalizado esse tipo de perseguição ou de preconceito, mas que ele pode eventualmente levar a um tipo de ojeriza e de uma cultura contra o cristianismo, inclusive dentro do seio da justiça, isso é fato e é visto hoje no Supremo Tribunal Federal, por exemplo.
Turma, girando o assunto aqui no nosso Morning Show, as movimentações políticas de olho nas eleições de 2022 seguem intensas, hein? Após a filiação do presidente da República ao PL, outros nomes ligados aliados ao governo sinalizam que vão seguir o mesmo destino que o presidente. Quem traz detalhes para a gente é a Nani Cox.
Seguindo o movimento do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, pode se filiar ao Partido Liberal em breve. Pontes já havia sinalizado que acompanharia Bolsonaro ou iria para alguma sigla aliada. Após a carta branca do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, o presidente estaria considerando lançar Pontes como candidato ao governo de São Paulo. No entanto, Marcos Pontes deixou a participação dele no pleito do ano que vem em suspense.
Existe essa possibilidade, né? Eu já tive convite de vários partidos para vários tipos de cargos diferentes, mas novamente, né, eu digo, eu tenho que combinar ali, ajustar com o presidente, né, com a equipe nossa, de forma a ter uma melhor composição, né, durante a campanha e, obviamente, para fazer o melhor pelo país.
Já a ministra dos Direitos Humanos, da Mulher e da Família, Damaris Alves, que chegou a ser convidada pelo PP para concorrer ao Senado, foi mais enfática.
Eu não sou candidata a nada, tenho um carinho por um outro partido, estou pensando se vou ou não para esse partido, mas só para participar do processo democrático, mas não sou candidata a nada.
Na última semana, Damaris esteve no Senado para acompanhar a votação do nome do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga de Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal. A ministra disse que Mendonça garantiu que vai atuar pelos direitos das crianças e das pessoas com deficiência. Damaris Alves, que também é pastora, como o ex-AGU, minimizou as críticas pela proximidade com a igreja evangélica.
Bem, tá aí a reportagem da nossa Nani Cox contando um pouquinho pra gente as movimentações políticas. E nós tivemos uma outra movimentação importante aqui da gente destacar. Nós temos, produção, na tela aí uma fotinho justamente do que aconteceu neste... Olha aí!
Namoro ou amizade?
Dá uma olhada nessa foto. Sérgio Moro, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e a presidente nacional do Podemos, a deputada Renata Abreu, se encontraram ali no Palácio do Governo do Rio Grande do Sul, muito feliz, mãos, né, Adriles, juntas, enfim.
Olhares ternos, afetuosos.
É aquela foto pra dar uma cutucada em alguém.
Quem será? Quem?
João Dória! Quem vocês acham que se sentiu cutucado nessa história?
Dorita. Amigo de Paulo Matias, João Dória.
Quem se sentiu cutucado,
Adriles? É claro que o João Dória começa com uma premissa de uma candidatura muito fraca e muito fragilizada dentro do seu próprio seio, do seu partido. Primeiro que ganhou de maneira, as prévias, ganhou de maneira muito dividida, né? O que começa ruim. Já tem as manifestações do Fernando Henrique de se proclamar como um puxadinho do PT no eventual segundo turno e no segundo governo do Lula, né? Querendo ser o ministério para ressuscitar o PSDB e trazer essa aura social-democrática que foi roubada pelo Sérgio Moro e pelo PSDB. Aí vem o nosso querido Eduardo Leite, eventualmente fazendo um aceno à possibilidade de apoio, claro, à candidatura do Sérgio Moro, inclusive a possibilidade de vice, caso João Dória não decole e caso o Sérgio Moro se sedimente como único princípio de candidatura de segunda
Drilis, via. Drilis, fiquei sabendo hoje no Jornal da Manhã, ouvindo o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan, que aconteceu o seguinte: os dois deram a mão. O fotógrafo foi lá, tirou a fotinho. Depois de 10, 15 segundos, as assessorias de imprensa, tanto do Eduardo Leite quanto do Sérgio Moro, já tinham disparado a foto para a imprensa. Ou seja, o que traduz isso? Certo. Movimento calculado, obviamente, não é, minha cubaninha?
Olha, o Moro, que prestava tanto, né, pela história dele, pela reputação dele, está se aliando cada vez a pessoas cada vez piores.
Não, né? Leite.
O cara super democrático, que quebrou empresas. O cara quebrou empresas. Não, proibia as pessoas de comprarem coisas no mercado.
Fez isolamento social.
Só que assim, isso é bom por um lado, que é pra cutucar o Dória. E nessa briga aí, eu torço pra briga.
Se cutuca o Dória, você gosta.
Óbvio, eu não suporto o Dória, não suporto o Moro, não suporto o PSDB, não suporto o Centrão, não suporto nada disso. Eu quero que se matem entre eles.
Você só suporta o Bolsonaro?
Não, eu suporto pessoas honestas, entendeu? Entendi. E esses aí não são honestos. É o plano de poder.
Joãozinho.
E nessa briga, né, quando acontece a briga, é que você conhece realmente o que cada um pensa. Então, briguem, meus amores, que ano que vem a resposta vai ser dada na urna.
Eu tenho uma novidade para você, meu caro Joel Pinheiro da Fonseca. Eu já sei em quem você vai votar para deputado federal, porque inclusive confirmou nesse final de semana.
Quem que vai ser candidato?
Eduardo Pazuello.
Pazuello vai ser candidato a deputado? Esse é uma figura de honra federal. Da política, hein? Esse realmente se portou na pandemia, salvou vidas, um cara que fez o que era preciso fazer. Esse realmente é um exemplo. Pazuello, eu acredito que você não terá o meu voto, mas tá aí com mais um candidato desse que foi egresso do que é um dos piores, provavelmente o pior governo que a gente já viu, com tanto retrocesso, tanta degeneração, inclusive corrupção. Quem são os aliados do Bolsonaro agora?
Você não vai votar em nenhum ministro candidato?
O Marcos Pontes, né, tá querendo sair pro governo de São Paulo, não sei se é a melhor opção. Vamos ver, quais vão ser as opções aí.
Agora, Paulo,
tem outros ex-ministros?
Você vai pra Brasília, que
eu sei. Eu vou pra Brasília.
Tem outros ex-ministros que eu acho que trazem algum tipo de seriedade e honra. É o caso do Moro, é o caso do Santos Cruz, então tem ex-ministros.
Só quem
saiu. É o bloquinho dos ressentidos do governo. É gente que manteve... Gente que fez uma linha na terra e disse, olha, se o Bolsonaro me fizer ultrapassar isso aqui no nível de subserviência,
me dá o poder que eu quero.
De corrupção, eu vou sair.
E se o Paulo Guedes um dia se candidatar, você vota
nele? Paulo, o Paulo Guedes tá numa situação difícil, sabe? Porque ele entrou com uma dignidade própria, ele tinha uma agenda, uma proposta. Só que ao contrário de alguém como o Moro, que, tudo bem, o Moro se deixou, engoliu muito sapo, foi, se submeteu, mas uma hora disse, não, além daqui eu não vou, vou manter minha dignidade e vou sair.
Daqui a
o Guedes parece que não tem essa linha. O Guedes parece que o Bolsonaro pode fazer o que quiser.
Do Moro, eu posso terminar?
Deixa eu terminar. O Bolsonaro pode fazer o que quiser. O Bolsonaro pode aumentar gás, pode chutar teto, pode fazer destruir a economia brasileira da forma que ele quiser. Que o Guedes estará ali dizendo sim, senhor, sim, senhor, e defendendo. Agora,
até o mercado financeiro entendeu a PEC dos precatórios e reagiu bem.
Infelizmente, o Guedes tem assim, feito muito mal para a seriedade que ele próprio projeta. Então, hoje em
dia, Mandetta,
não seria meu candidato.
Candidato dele.
Não, mas vai ser candidato aqui. Vai ser
Nelson Mandetta. Luiz Henrique Mandetta faz parte do bloquinho dos ressentidos da costela do Adão do Bolsonaro. Ah, eu fiz parte do governo, tive o poder que eu queria e foi devidamente defenestrado, porque foi um péssimo ministro da saúde e empurrou as pessoas.
Bolsonaro era contra a vacina. Bolsonaro queria forçar ele a aceitar a cloroquina.
Vou ignorar.
Defenda a cloroquina aí, defenda.
Eu acho que o Bolsonaro acerta profundamente em jogar seus ministros para candidaturas ao parlamento, ao executivo. Tem ministros que mostraram coisas. A Tereza Cristina, no agronegócio. O próprio Paulo Guedes. O próprio Tarcísio Gomes de Freitas. O
Sérgio Moro.
Também. Sérgio Moro, não. Quase que eu falei Sérgio Moro sem querer. Eventualmente, esses podem fazer uma base sedimentar de apoio no Congresso, coisa que não houve exatamente na sua primeira eleição, que foi um saco de oportunistas, como Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, gente que pulou no barco, porque de alguma forma intuitiva achou que ele ia ganhar, só que não tinha fidelidade, nem estrutura mental, nem competência, e todos queriam nacos do poder. Não sei se esse é exatamente o caso do Sérgio Moro, é o caso do Mandetta, com certeza. Então, assim, o Bolsonaro, ao sedimentar a sua base, baseado inclusive no seu próprio ministério, que é em grande medida apoiado pelo eleitorado, ele dá uma base de sustentação dentro do PL e dos partidos que o apoiam, um apoio conservador mais puro,
com de Valdemar.
Pessoas mais leais e de pessoas do
ministério.
De pessoas mais leais.
Você acha que o Valdemar é leal?
Ciro, ministro Ciro Nogueira.
Você acha que Valdemar Costa Neto é fiel? Olha nos meus olhos e fala isso. Você acha que Valdemar Costa Neto é fiel?
Bolsonaro está na batendo
de apoio. Você parlamentar
de apoio
ele
sabe quem são os amigos do Bolsonaro?
O Bolsonaro passou pelo PSL. Você acha que ele vai cair nessa de novo? Não. Acredito que não. Pois que ele demorou tanto para decidir.
O dia que houver uma denúncia de corrupção do PL feita com as ordens do Bolsonaro,
a forma que o Bolsonaro tá fazendo é legítima. É assim que tem que ser.
É o mensalão 2.
É tentar eleger seus apoiadores, fazer uma base sólida no Congresso para conseguir passar as suas pautas sem ter que comprar deputado, como fazia a Dilma, como fazia o Lula, sem ter mensalão. Então é a forma legítima.
Sabe o que eu acho? Eu vou passar para você. Eu quero trazer um dado aqui importante, porque a gente está discutindo esse relacionamento do governo com o Congresso. Boa. Dados do Observatório do Legislativo Brasileiro mostram que o presidente da República, Jair Bolsonaro, é o presidente com pior desempenho na aprovação dos projetos que envia ao Legislativo desde a redemocratização. democratização. Em 2021, só para vocês terem uma ideia, Bolsonaro conseguiu aprovar apenas 29,1% dos projetos que enviou ao Congresso em 2021, o pior desempenho de um presidente da República. Em 2019, no seu primeiro ano de governo, Bolsonaro aprovou 30% das iniciativas legislativas enviadas à Câmara e também ao Senado. O índice deu uma melhorada em 2020 por conta dos projetos para o enfrentamento à pandemia de Covid-19, como a criação do auxílio emergencial e do orçamento de guerra. Mesmo assim, o governo só emplacou 42,9% de tudo que enviou ao Congresso. E aí eu quero colocar em discussão, e vou fazer essa pergunta ao nosso Joel Pinheiro da Fonseca, justamente pelo fato de que eu acho que o governo Bolsonaro é o governo de todos, desde a nossa redemocratização, mais entregue ao Centrão. E vou comprovar. Eu vou comprovar isso para vocês.
Isso é numérico,
vou comprovar isso para vocês. Se você... Totalmente entregue ao Centrão. Nós temos o ministro, o Adriles, hoje, se você for comparar, você pega os governos do PT. Quem eram os ministros da Casa Civil do PT? Casa Civil significa o quê? Confiança extrema. Significa o olho do furacão, é o centro do governo. Quem está na Casa Civil está no centro do governo.
Vamos lá, quem é?
Quem era no PT?
Ah, não é.
Zé Dirceu, braço direito do Lula.
Zé Dirceu é ótimo?
Não, tô dizendo que é ótimo, cara. Para de tudo querer. Eu não tô fazendo essa análise. Eu tô falando que Zé Dirceu era bom.
O que eu tô querendo dizer...
Os caras faziam uma articulação, só que era uma articulação em grupo ali, em time. Zé Dirceu era o braço direito do cara.
Era articulação pro suborno, Paulo.
E você acha que...
Tá certo, o Moro fazer um encontro pra conversar com o Eduardo Leite, um governador que você pode ter críticas à coisa que fez, mas olha, conseguiu reformar e acertar as contas de um estado, casca dura também, não é brincadeira, lá no Rio Grande do Sul, o que ele conseguiu fazer. Agora, amigos do Bolsonaro, Ciro Nogueira, seu ministro, sim, da Casa Civil, parte do Centrão, Bolsonaro está na mão do Centrão, outro amigo dele, ó, prefeito Josimar de Maranhãozinho, do PL também, foi flagrado aí pela Polícia Federal com caixa de dinheiro vindo de quê? Das emendas parlamentares. É isso que está acontecendo. Leiam a reportagem que saiu hoje sobre o que acontece com as cisternas no Brasil. Bolsonaro é o presidente que menos fez cisternas no interior do Brasil. Só que para onde passou as cisternas agora? Passaram pelo dinheiro das emendas parlamentares, que são dados para os amigos do prefeito local. Então, quem é aliado do prefeito tem duas, quem não é aliado tem zero. É isso que o Bolsonaro fez, ele transformou o fisiologismo do Centrão no único critério de política pública. E nisso, ele não faz isso com agenda, ele não faz isso negociando e passando os projetos dele, pelo contrário.
Esse é o ponto, ele faz e não entrega.
É o que eu tô falando, Paulo, ele não faz isso com agenda, ele faz isso entregue.
O Bolsonaro tá fazendo a mesma coisa que o PT fez.
Ele não entrega, só que não entrega.
Adriles, eu acabei de ler para você os dados, não sou eu que tô trazendo.
É que você tá pegando um projeto.
Você tá falando de quantidade, da economia brasileira.
PEC dos precatórios.
É Auxílio Brasil,
querido. PEC dos precatórios é a destruição da economia brasileira para encher os bolsos do Centrão.
Adriles, não tem uma reforma aprovada, irmãozinho.
Estão aqui gritando. Eles defendem a corrupção.
Vocês
defendem a corrupção.
Vocês defendem essa corrupção que está aí.
Parlamentar não é corrupção, não, Joel.
Você pega exceção pela regra.
Vocês defendem isso. Essa é a única regra dada agora. E vocês vão defender isso até as eleições, porque é
emenda parlamentar não é corrupção.
Peraí, Drilinho, peraí que você vai falar. Agora eu quero ouvir as
Olha, essa notícia aí de que o Bolsonaro é o presidente que menos conseguiu aprovar projetos no Congresso, enfim, só mostra como ele não é tão aliado.
E é o que mais pagou, é o que mais deu emenda.
Como a mídia, né, nojenta, fala, mostra que o Bolsonaro respeita, né, o parlamento, não compra parlamentar, não faz mensalão. E essa história de compra de parlamentar começou com o Fernando Henrique. O Fernando Henrique comprou parlamentares para conseguir tentar se reeleger. A Dilma deu 600 mil para quem votasse em emenda de orçamento e assim foi. Eles conseguiram ir governando, ir apoiando as suas coisas através da compra dos deputados. E aí o deputado vê que o Bolsonaro não está mandando graninha para eles e se recusam a votar pro governo. É isso que está acontecendo. Então é mais uma prova. É muito simples. A mídia, ela joga...
Mas tem que ter um fato básico, ele é o que mais deu dinheiro.
A mídia, a todo custo, o dia inteiro, é toda hora, tentando difamar o Bolsonaro, tentando diminuir o Bolsonaro, tentando falar com um imprestável que não sabe governar. Só que com essas notícias, eles só comprovam uma coisa, que é a narrativa, a nossa narrativa, de que o Bolsonaro não entra na negociata que eles querem, e é por isso que todos estão contra ele.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Eles iam votar com o
Mais deu emenda na história.
Ele paga para sobreviver. Está fazendo na Casa Civil se o Bolsonaro não entrou nessa negociação?
Eu não tô falando.
O que o Bolsonaro está fazendo?
É isso aí. É que
seu mic parou de funcionar. Acabei de receber a informação. Aqui é censura mesmo. O seu microfone não está funcionando agora, mas nós vamos ajustar. Isso acontece, é censura. Aqui é.
Peraí,
que é a vez do Adrilho. Adrilhinho, é a sua vez agora. Eu respeito a ordem aqui.
Muito bem. A questão que se coloca é: Bolsonaro tentou governar para o povo durante 2 anos.
Ah, velho, tá bom.
Pô, João, mas puta. Desculpa, velho. Ele tentou governar para o povo durante 2 anos com apoio popular. Isso não funcionou. Não funcionou com a Dilma, não funcionou com o Collor, que foram empichados. Ele teve que ceder nacos do governo ao Centrão, isso é lógico, mas não cedeu suborno, não cedeu dinheiro desviado do bolso da população para o bolso de deputados federais. Aprovou, sim, reformas importantes. A qualidade não quer dizer quantidade, como reforma da Previdência, como marco do saneamento básico, o auxílio emergencial derivado da PEC dos precatórios, agora o Auxílio Brasil. Ou seja, importantes projetos foram aprovados com o auxílio desse, sim, Centrão Fisiológico, que domina e sempre dominou a Câmara Municipal. A diferença, Paulo, que o PT fazia na sua época de gestão, das suas articulações, é que as articulações eram irrigadas a dinheiro vivo. O dinheiro que vai para o bolso do deputado é para o bolso da população da região do deputado, através de emendas parlamentares que não se confundem com mensalão e suborno diretamente enviado do governo federal.
Deixa eu falar uma coisa para você. Joel, você vai falar, Zoe vai falar também, porque o microfone dela parou de funcionar e agora já voltou, mas é rapidinho, depois do intervalo comercial, e também tem discussão, debate aqui sobre o polêmico passaporte da vacina. Ao menos 20 capitais estão exigindo o comprovante de vacinação aqui no país. Fica por aí, o debate continua, contando muito com a sua audiência, porque agora são 10h45.
Se o povo tem dúvidas, ele tá lá pra responder.
Pra mim, isso é coisa de viado.
Ah, é nada.
É nada.
Mitadas do Bolsonaro.
Bolsonaro, eu tô com muita raiva porque eu vivo batendo e arranhando a lataria do meu carro. O que eu faço pra isso não acontecer mais?
Troca de sexo!
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Você quer mais diversão nas suas férias?
Eu quero, Bocini!
Então se prepare! O Pancadão está chegando com uma novidade que vai te deixar nas alturas! Será incrível! E fique ligado, essa semana vai ter sorteio de um PlayStation 5 e também de um iPhone 12. Quem quer ganhar? Pra concorrer é bem fácil. Acesse pancadão.com.br e por apenas R$19,99 você concorre aos sorteios deste sábado. Assine agora!
Assista aos melhores programas pela Jovem Pan News. Jornal da Manhã, Pânico, Os Pingos do Ziz, Morning Show. Nos canais 576 na Net Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. E na Parabólica, pelo canal 7 Digital. Jovem Pan News.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza,
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Com o Vale Educação, estude a partir de R$59. Consulte condições.
Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem pra Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$59. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. anhanguera.com.
Doutor Pimpolho.
Ô, Sileide, amanhã eu vou precisar ir até o... Ué, cadê a Sileide, hein? Oh, alguém viu a Sileide?
Tá lá fora, fumando.
Fumando? Esse desde quando a Sileide fuma?
Ó, esse aqui é menta com tabaco, ó.
Bom, hein?
Ô, Sileide, experimente esse aqui, ó. Morango mentolado.
Aham! Ai, se deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo fumando? Parabéns, hein, meu?
Ai, calma, doutor Pimpolho. É só um cigarrinho eletrônico.
É, doutor Pimpolho, tá na moda agora.
Ih, todo mundo tá fumando. Todo mundo, caramba, meu. Que essa merda aí vicia e dá câncer igual cigarro normal, meu.
Eu sei, doutor Pimpolho. Mas o cigarro eletrônico proporciona um outro tipo de experiência, com vários sabores, aromas, e é também um momento de descontração dentro da rotina de trabalho.
Ei, doutor Pimpolho, é tecnologia chegando em todos os lugares, né? Até no tabagismo, né?
É, doutor Pimpolho, daqui pra frente vai ser tudo eletrônico, ó.
É verdade, né, meu? Agora que você falou, tem uma coisa aqui que eu só ia mostrar pra vocês semana que vem, meu. Já que a gente tá falando nisso, né? Olha aqui, ó.
O que é isso, doutor Pimpolho? Um aplicativo?
É, ó. Chama RH eletrônico. Ó, eu entro aqui, coloco demitir funcionário. Aí ele me pergunta quantos funcionários são, se é justa a causa, o motivo. Aí é só escolher aqui, ó. 6 funcionários fumando cigarro eletrônico, clicar em OK. Aí, ó. Pronto. Vocês nem precisam passar no RH, meu. Não é legal? Ai, ai. Ai, se
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Vocês não entenderam quando eu falei. Pra mim, a Casa Civil é um dos ministérios mais importantes do governo, porque é o braço direito do presidente da República. Quando eu fiz a comparação com o Zé Dirceu, eu sou absolutamente contrário ao Zé Dirceu, ao Lula, mas o Zé Dirceu, ele era braço direito do Lula. Há uma relação de confiança.
Mas era um homem que subornava as pessoas.
Não, há uma relação de confiança.
É uma confiança entre quadrilha.
Adriles, é que você sai gritando e aí você não consegue interpretar aquilo que eu estou querendo dizer.
Não, eu estou interpretando.
O ministro da Casa Civil, o que eu estou querendo dizer,
acho que eu sei dizer a diferença.
O ministro da Casa Civil,
refutando.
Vamos lá. O ministro da Casa Civil, pelo menos é como eu enxergo, é o cara da confiança. É o cara que articula, é o cara que fala em nome do governo. O Bolsonaro nunca teve uma relação próxima com o Ciro Nogueira, diferente do que o Lula teve, por exemplo, com o Zé Dirceu, que eram próximos, amigos, braço direito. O Ciro Nogueira não é braço direito do Bolsonaro. Você concorda comigo?
Às
ele não é braço
política,
direito.
Essas pessoas, esses políticos da velha guarda, chegam e falam o seguinte: olha, se você não colocar X pessoa, você não vai conseguir aprovar mais nada no Congresso. E aí, de que adianta eleger o Bolsonaro se não vai poder fazer nada? Aí é que tá, a gente elegeu o Bolsonaro, a diferença, ele não vai conseguir fazer em 4 anos, vai ter que ser mais 4 anos, depois vai ter que vir outra pessoa
bota
alinhada.
Mais 20.
Com o quê? Sim, 20. Sim.
Até ele conseguir fazer alguma coisa.
Daí
ele consegue.
Eu coloco no mínimo 20 anos para conseguir melhorar o Brasil.
Coisa.
E tentar tirar do buraco dinastia cultural, econômico, que a esquerda colocou. Então,
quantos
Bolsonaro
anos,
foi mínimo 20 anos, e eu sempre falei isso, desde 2015 Bolsonaro. Eu estou falando isso. Foram muitos e muitos anos de esquerda no poder, foi um estrago enorme. Em 4 anos, num estalar de dedos, você não vai conseguir melhorar tudo que a anta da Dilma piorou. Opa. Do que o Lula ladrão fez,
Brasil.
Tá? Então, o Bolsonaro foi colocado lá. Agora, ele percebeu que tem que focar em ampliar a sua base dentro do Congresso, para tirar as raposas velhas, e ele não ter que fazer mais nenhuma negociada que vai contra seus princípios. Então, ano que vem, ele está super focado principalmente no Senado, que é onde mais ele enfrenta a resistência. Na Câmara, pelo menos, tem o Lira aí, que é um aliado dele, que está conseguindo colocar pautas boas do governo no plenário para ser votado e aprovado.
Mas, ô Joel, existe a necessidade da governança. Isso é fato que existe. Mas como é que você vê essa articulação do Bolsonaro hoje?
A diferença é a seguinte, Paulo, do paralelo que você traçou. O governo PT, por meios corruptos, comandava o Centrão. O governo Bolsonaro, por meios corruptos, é comandado pelo Centrão. É isso que está acontecendo. Orçamento secreto, sem transparência. Prefeito com caixa de dinheiro de emenda parlamentar. Prefeito, deixa eu terminar. Deixa eu terminar uma fala, gente. Vamos lá, prefeito com mala de dinheiro vinda de emenda. Compra de trator superfaturado, compra de cisternas para amigos políticos. Esse é o mecanismo da irrigação das emendas secretas, orçamento secreto, sem justificativa técnica, sem saber qual deputado pediu, numa quantidade maior do que qualquer momento na história da República Brasileira. Esse meio, meus amigos, ele legalizou o Mensalão, ele abriu a goela do Mensalão, e o que o PT fazia com corrupção, e que deviam estar presos, hein? Esses do PT deviam estar presos e não estão. O que faziam com corrupção para governar e comandar o Centrão, Bolsonaro faz com corrupção para ser comandado pelo Centrão. Ele está na mão deles. Podem votar por mais 20 anos, só vai piorar.
Muito bem, olha só, gente, um levantamento da USP... Não, você disse que não queria refutar.
Não, não, eu não,
já foi. Um levantamento da USP e da Unesp aponta que você que disse, 8 em cada 10 pessoas que morreram de Covid-19 no Brasil entre março e novembro deste ano não receberam nenhuma dose da vacina. A repórter Beatriz Manfredini traz mais detalhes dessa pesquisa aqui com a gente. Ela entra ao vivo no Morning Show. Fala, Bia, tudo bem? Uma pesquisa importante, né, da gente debater e discutir por aqui.
Bom dia para você, Paulo, para todos que acompanham o Morning Show. Pois é, são dados interessantes sobre a vacinação e os efeitos dela no país, né? Esse levantamento da USP e da Unesp mostra para a gente, portanto, que entre o dia 1º de março e 15 de novembro deste ano, 306.050 pessoas morreram de Covid-19 no país. Dessas pessoas, 80% delas não estavam vacinadas, não tinham tomado nenhuma dose de vacina. Quando a gente fala de pessoas que tinham tomado uma única dose, foram 9,7% dos óbitos e que já estavam com o esquema vacinal completo, ou seja, tinham tomado as duas doses do imunizante contra o vírus, foram 10,7% dos óbitos, números muito menores, então, do que o de não vacinados. Um outro dado interessante dessa pesquisa é que desde que a gente começou a aplicar a segunda dose aqui no país, né? Desde março desse ano, o número de mortes por Covid-19 caiu 94%. Em março, nós tivemos quase 90 mil óbitos pela doença e no mês de outubro foram 5.744 mortes. Grande queda, então, e notícia boa, né, para todos os brasileiros, Paulo.
Muito bem, Bia, obrigado pelas suas informações importantes aí sobre essa questão dos mortos vacinados e não vacinados, os internados, enfim, mas o importante aqui, a gente sempre reitera, para quem ainda não se vacinou, que faça o seu processo vacinal, porque esta é a melhor e a maneira mais correta, mais objetiva da gente passar à frente, virar essa página, né, Paulinho? Uma página complexa, difícil da nossa história, mas que a gente vai conseguir.
Pois é, lembrando que também a terceira dose aqui no estado de São Paulo está sendo aplicada com intervalo de 4 meses, né, da última vacina, do fechamento aí do ciclo de 2 doses. Para quem é Janssen também é um esquema diferente, então você faça aí também a sua dose de reforço. Bastante importante lembrar disso também.
Muito bem, gente. Agora no Morning Show a gente vai falar de uma medida polêmica que tem o objetivo de evitar a transmissão da Covid-19. A maioria das capitais brasileiras passou a exigir a apresentação do passaporte vacinal. Do Rio de Janeiro, quem vai trazer informação pra gente é o Rodrigo Viga.
Pelo menos 20 capitais brasileiras, entre elas aqui o Rio de Janeiro, já estão exigindo o passaporte de vacinação para que as pessoas acessem e permaneçam em locais de uso público. Oficialmente, 5 cidades ainda não exigem esse documento de acesso e permanência em locais públicos. Porto Alegre, Curitiba, Vitória, Campo Grande e São Luís. 20 cidades, por outro lado, exigem o certificado impresso ou digital às pessoas. Brasília, Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Rio Branco, no Acre, Palmas, Belém, Porto Velho, Goiânia, Cuiabá, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Natal, Teresina, Maceió, Salvador, Aracaju e aqui a cidade do Rio de Janeiro. Passaporte digital entrou em vigor aqui na cidade do Rio de Janeiro em meados do mês de setembro, com certo atraso e também mergulhado em uma polêmica que foi parar na justiça. Uma liminar derrubou temporariamente a validade do passaporte digital, mas coube ao ministro do STF, presidente da Corte Suprema, Luiz Fux, dar ganho de causa à Prefeitura do Rio de Janeiro. De acordo com as autoridades locais, a exigência do passaporte vacinal gerou uma espécie de corrida aos postos de vacinação, mas houve também tentativas de furto e furto de documentos em branco, de certificados em branco, que eram preenchidos irregularmente ou negociados em um mercado paralelo. Ainda assim, segundo números extraoficiais, são pelo menos 600 mil pessoas aqui na cidade do Rio de Janeiro que não se vacinaram, tomaram nenhuma dose ou estão com doses em atraso. O passaporte vacinal é uma medida polêmica que divide opiniões, porque, segundo muitas pessoas, cria grupos de incluídos e de excluídos em um mesmo local. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Tá aí o nosso Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, Paulinha, trazendo informação sobre esse tema que a gente vai discutir daqui a pouquinho.
Pois é, e aí eu já até trouxe uma informação na Alemanha, que eu ia exigir aí passaporte vacinal para algumas situações também. Ontem eu falei com uma pessoa que mora em Portugal, também perguntei a respeito disso, né? Ali a gente tem mais de 5 mil casos detectados, que para Portugal é bastante, então a situação já começa a ficar preocupante. Em Portugal eles estenderam o recesso das aulas para ver se contém aí, para as pessoas poderem fazer uma quarentena depois das reuniões de final de ano. Esse passaporte da vacina, ele vem sendo pedido não só para realização de eventos, mas também para entrada em restaurantes, enfim, é alguma coisa que já está acontecendo em outros países e que aqui a gente ainda está discutindo se sim ou se não. Eu sou a favor do passaporte da vacina. Sinceramente, me sentiria mais segura se todo mundo que entrasse ali num ambiente fechado apresentasse aí o seu passaporte da vacina.
E a gente tem esse dado importante dos 80% também, né, Paulinha, que a gente relatou aqui, das mortes, mas é o dado que está colocado, Adriles.
Desde março.
80% das pessoas que morreram no Brasil não estavam vacinadas, ou seja, também é um bom indicativo da gente dizer aqui para as pessoas, para que elas possam se vacinar. Você queria começar, agora você não quer mais?
Então
pode começar?
Primeiro,
muito obrigado, Adriles.
O dado dessa pesquisa é equivocado. 80% das pessoas não vacinadas que morreram é catalogado desde março do ano passado, quando não havia a amplidão da vacinação em relação à população. É claro que a vacinação é um elemento importante para redução de sintomas, redução de internações e, por conseguinte, redução de mortes. Por que que eu sou contra o passaporte da vacinação? Primeiro, que é uma premissa completamente surreal, ficcional. Todos no Brasil querem se vacinar. Você pode exatamente estabelecer um princípio de liberdade a uma pequena, pequena minoria de pessoas que têm ou comorbidades, de mulheres que são grávidas, de população jovem que já teve a Covid e eventualmente tem uma imunidade, talvez, segundo premissas científicas também, talvez até maior que a própria vacinação. Essas pessoas podem escolher, de alguma forma, não se vacinar por temer algum tipo de efeito colateral a médio ou longo prazo e não vão, de alguma forma ou de forma nenhuma, afetar a saúde daqueles que já foram eventualmente vacinados. Eu acho que a gente tem que ter muita humildade e não fazer esse tipo de separação entre as pessoas que contestam algum tipo de medida sanitária de vacinação em massa, que essa vacinação em massa já foi feita, inclusive já foi feita no Brasil e surtiu resultados e efeitos positivos, mas você tem que respeitar eventualmente uma minoria e há efeitos colaterais da vacina já testados em algumas pessoas, que pode até ter levado a óbito, mas é uma minoria de uma minoria de uma minoria. Sim, a grande maioria deve ser vacinada, mas essas pessoas que têm algum tipo de receio devem ser respeitadas para não ter exatamente a questão de uma população, ínfima que seja, que possa ser segregada das
mas,
demais.
Mas, Adrilis, deixa eu te fazer uma pergunta.
Diga, faça.
Não, é porque eu vi um vídeo do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, inclusive numa viagem que ele fez essa semana a Nova York, e ele fez um vídeo justamente nesse sentido, entrando num restaurante, aí o garçom dentro do restaurante chegando e dizendo o seguinte: onde é que está o seu comprovante de vacinação? Onde é que está o seu comprovante? Aí todo mundo pega um celular e vai lá e mostra o comprovante de vacinação. Meu ponto é o seguinte: isso já está acontecendo no mundo inteiro.
certo?
Sim.
É absolutamente irreversível.
É.
Chegando aqui no país, como é que a gente não vai fazer o mesmo, entendeu? O Brasil vai ser o diferente de tudo.
O isolamento social compulsório, o isolamento social sem nenhum tipo de critério científico, foi feito no mundo inteiro. A Suécia foi um exemplo daquilo que ela não fez e deu mais certo que 50 outros países que estão
só
na frente dela
em
eventuais números de mortes. Ou seja, você não precisa estabelecer um tipo de ditadura global sanitária de impedir uma ínfima minoria que eventualmente possa ter o direito em questões genéticas, em questões biológicas. Eu já falei de obesos, pessoas com comorbidades graves, pessoas que já tiveram a doença e têm algum tipo de comorbidade, fazer uma vacinação compulsória no mundo inteiro. Pode estar sendo feito. Mas é direito meu como jornalista, de qualquer crítico, de estabelecer esse tipo de... Porque isso dá aso a uma certa de ditadura sanitária. Quantas doses vão ser necessárias? Quantas cepas não letais, não invasivas, menos opressivas, como essa da Omicron, por exemplo, vão ser necessárias para estabelecer uma ditadura sanitária de vacinação compulsória a cada 4-6 meses, ou de isolamento, ou de fechamento de carnaval, fechamento de Réveillon, fechamento de festas populares? Isso cria um precedente grave. Ou seja, você fazer uma discussão razoável sobre a necessidade da vacinação na maioria da população não é necessariamente querer vacinar todo mundo e alguém
Adrilis,
que possa ter algum tipo de perigo de saúde para a vacinação a longo ou médio prazo.
O ponto só dessa isso. discussão é o seguinte, é o processo de vacinação versus a liberdade individual de cada um, certo?
Mas o processo de vacinação já está aí.
A gente está discutindo a questão da liberdade individual e é um valor e um preceito fundamental. Fala,
o que eu vejo é muita falta de transparência por parte da mídia, que divulga, assim, essas coisas sobre vacina e tal, mas não fala também sobre... Agora eu vou... Tenho que ver, tomar cuidado como é que eu vou falar, porque posso ser mal interpretada. Mas eu sou a favor sempre das pessoas darem as duas versões da história, e não só uma. Então, por exemplo, pessoas que não estão querendo se vacinar, elas estão no seu pleno direito de não querer, de querer esperar mais um pouco para ver a longo prazo se vai ter efeito colateral. Então, por exemplo, tem pessoas que, após tomar a vacina... foram vítimas de AVC, de miocardite. Então, essas coisas, tem que tomar cuidado. Não estou falando aqui que vacina mata, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Mas eu sou a favor de darem as duas versões da história para ver se as pessoas querem se vacinar ou não. Se é uma parcela muito pequena da população que sofre com isso, com um AVC ou com miocardite, depois de ser vacinado, ok, mas as pessoas têm o direito de saber que isso pode sim acontecer após tomar a vacina. Entende? Então, a favor da liberdade sempre. É tirania. Esse passaporte sanitário é uma tirania, porque você não sabe a longo prazo o que pode acontecer e essas pessoas podem ter todas as suas vacinas
em dia
e têm o direito de esperar mais um pouco para ver se essa que acabou de ser feita não vai ter consequências no futuro, entende?
Essa coisa do direito é absolutamente discutível. Mas a questão dos efeitos colaterais, nós estamos falando de 0,0005%.
Pois é, mas é 1%.
Mas eu acho que é importante...
Eu não vejo jornais grandes falando disso.
Mas é que... Deixa eu só colocar um ponto aqui, que eu acho que é um ponto fundamental. Nós não estamos discutindo uma questão onde há um racha na ciência. Nós estamos falando aqui de 0,00534, enfim. É uma eu sei, mas mas isso em qualquer remédio.
Mas a questão é essa,
mas essa ninguém
comorbidade,
não quer dizer. Ainda que tem uma pessoa que tem morrido por causa de vacina no Brasil, o direito dela não ter se vacinado.
Só pra gente fechar. O meu ponto nessa história é que a gente não pode colocar como se tivesse de um lado as pessoas que têm um certo receio, os efeitos colaterais, eles são drásticos na vacina, e do outro, a vacinação. Nós estamos falando de 0,0005%.
Mas é 1%,
não é 1%.
Posso falar uma coisa?
Joel, antes de você falar, antes da Paulinha falar, eu vou para um rápido intervalo comercial, porque esse assunto dá discussão, dá debate, e aqui nós somos absolutamente democráticos, mas sempre apoiando a vacinação e pedindo para você que, por um acaso, ainda não se vacinou, faça o processo vacinal. Essa é a única maneira que a gente tem de sair dessa pandemia que ninguém aguenta mais. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E, ó, tem crise na audiência da Rede Globo, hein? A gente vai discutir um pouquinho isso. 11h07.
Tem receita que dá certo. O que não dá, você confere no Master Trash.
E aí, fizemos?
E aí?
Tá bom? Animação?
Tô animado aí, Natal.
E o que você vai cozinhar pra nós hoje, fizemos?
Vou fazer o... Mais um hambúrguer.
Vou fazer uma sopa de cogumelo.
Josias, o que você vai cozinhar pra gente?
Ah, hoje um prato gourmet.
Boa noite.
Boa noite, Brasil! Não me diga não!
Baixe agora na App Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Pode adentrar o próximo candidato.
A Jovem Pan apresenta... Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Obrigado pelo convite, a Jovem Pan, o Zuc é o Tutinha.
Um abraço pro Tutinha. Aliás, todo mundo falando muito aí, escutando a gente. Que sensacional.
O que eu tô recebendo de mensagem no Instagram desse programa é que você não tá entendendo.
É impressionante,
né? Tá explodindo, né? Minha caixa de mensagens. Pô, tô adorando.
E eu gosto, assim, agora as pessoas estão falando, ah, você vai encontrar com o tio, pergunta pra ele. Pô, tava na internet, eu tava agora, todo mundo quer procurar uma casa. O que você acha de imóvel que tá em leilão? Você acha que vale a pena comprar?
Tem muita galinha morta por aí.
Tem.
Coisa boa.
Tem, mas você acha que vale a pena?
É claro, sabe por quê? Porque tá em leilão, já tá enforcado, o negócio tá degringolando e tem muito imóvel bom. Seja pra você comprar e morar ou pra você investir. Então acaba que o histórico do imóvel é limpo. O cara que compra em leilão recebe limpo o negócio. Não tem histórico de problema, de dívida, não sei o quê. Recebe limpo. Então tem muita galinha morta e coisa boa pra você comprar. Eu gosto de olhar sempre os leilões.
E como é que você faz? Você tem uma assessoria jurídica também,
sempre,
né?
Tem, claro.
Tem muito pepino também, né,
tio? Muito pepino por aí, muito. Então, no final do dia, você tem que contratar alguém legal, vai pra leilão, vê o imóvel e... Às vezes você compra com pela metade do preço.
Você podia comprar um pra gente morar junto, né, tio? Eu gosto tanto de você.
Eu vou te mandar lá pra Carapicuíba.
Obrigado, tio.
Lá perto do galpão do Pão de Açúcar, do Abílio, tem coisa lá.
Boa. Vamos lá pro Nino ou não?
Vambora.
Quem quer comer lá hoje?
Um carbonara. Adoro o carbonara do Nino.
Boa.
Mas não pode sentar na calçada, senão muita gente em volta. Vamos debaixo da escada na adega.
Boa. Quer mandar um beijo grande pra quem?
O Abílio Diniz, faz tempo que eu não vejo ele. Vou te falar, tá com mais de 80 anos e não tem 3% de gordura.
Mas o que ele corre na esteira, o Abílio, né? Impressionante.
É bizarro.
Você já fez esteira com o Abílio, não?
De moto, só se for.
Esse foi o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Beijo grande.
Conselho do Tio Rico.
O Estadão, sua plataforma pessoal de informação, lançou seu novo formato impresso. Seguindo a tendência de alguns dos maiores jornais do mundo, o Estadão Impresso agora tem um novo design, mais moderno, mais fácil de manusear e mais gostoso de ler. Com novos cadernos, seções, muito mais conteúdos e o time de colunistas que você já conhece. Por que fazemos isso? Para cada vez mais gente pensar com a gente. Estadão, vem pensar com a gente. Acesse vempensar.estadão.com.br.
De segunda a sexta, a partir do meio-dia,
eu vou tirar o lacre do bujão.
De segunda a sexta ao meio-dia, horário de Brasólia, no rádio e no YouTube.
Você aprova a maneira que a filosofia é ensinada? Está na hora de você conhecer o outro lado da história. Aquela que sempre falaram que era o lado errado e passaram por cima da obra dos seus pensadores. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
Assista aos melhores programas pela Jovem Pan News. Jornal da Manhã,
Pânico,
Os Pingos dos Is, Morning Show. Nos canais 576 na NET Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. E na Parabólica, pelo canal 7 Digital. Jovem Pan News.
Jovem Pan. Put your loving hand out, baby. 'Cause I'm begging you to put your loving hand out, baby.
probably you let me go. Yeah, anytime I feel you get me, no. Anytime I see you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. Cause I'm begging, begging you. I put your love in the hand out, baby. I'm begging. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow of my life was dragging over me. A broken man that I don't know. One even stand that ever stand to be my soul. Why we chewing? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good? Don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to be good. I went up in the beach, you're telling where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can give it away, you have, and you didn't debate. But I keep walking on, keep moving the door, keep open for. Then the door is yours, keep also home. Cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, 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 I'm begging, begging you. Stop put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, not your face of black. I'm begging, begging you put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out.
Apareceu, sumiu, isso não de forma alguma, né? Então é muito importante você estar com a gente, estar com uma corretora que existe desde 2013, né? Justamente para que você corra o risco que você quer correr, que é da oscilação, de cair eventualmente, mas claro, visando o longo prazo de alta.
E aí, Paulo, é exatamente aquilo que a gente fala toda vez aqui, não é única e exclusivamente pensar no ativo, mas pensar também em quem está te dando essa segurança. E essa história que o Tota comenta sobre o mercado Bitcoin é real, quem utiliza sabe que tem apoio, você tem informações suficientes, é uma empresa que tem espaço no mercado, que vem crescendo muito. Ou seja, você não vai se lançar num universo que você não conhece, comprando de qualquer Zé Mané o ativo. Você não compraria um carro de alguém que você não conhece,
claro.
Vamos ser honestos?
Claro.
Você não vai fazer a mesma coisa com o universo dos criptoativos.
Você não precisa colocar todo o seu dinheiro que você quer colocar em cripto num momento só. Pô, vou comprar um pouco hoje. Será que vai cair mais? Espera. No final da semana você coloca mais um pouquinho. Só, poxa, aí semana que vem e tudo mais. Ó, subiu. Tudo bem, mas você conseguiu aproveitar pelo menos um pouquinho desse momento, né, de preços mais baixos.
E o que, que são essas moedas aqui, ô Tota? Doge, Solana, Luprin. Qual que é a diferença, rapidamente, de uma para outra? Porque, enfim, realmente...
São projetos novos e que tentam resolver outros problemas utilizando essas tecnologias de blockchain. A Solana, por exemplo, que você comentou, ela é uma moeda que ela é competidora, né? Ela tem um ecossistema que compete com o Ethereum, que é o grande segundo colocado nesse universo, né? Então, fala, poxa, eu tenho, por esse negócio de contratos inteligentes, criação de novos ativos, eu tenho um novo modelo aqui e ainda é uma competição, né? É algo muito novo. Significa que vai ser algo que, poxa, lá na frente só vai ter um vencedor, só vai ter uma moeda? Não. Tem espaço para muita gente, tem espaço para muitos projetos e a gente acredita muito que deve haver uma especialização. Não é que só um projeto vai funcionar. A Dogecoin é um conceito um pouquinho diferente. Até um grande amigo, ele cunhou uma expressão chamada entretenimento financeiro. É que não necessariamente resolve algum problema, mas tem uma comunidade muito grande no entorno, tem um hype muito bacana e que para você não vai colocar toda a sua grana em cripto e em Dogecoin, pelo amor de Deus.
Claro.
Mas é algo que também tem lá o seu espaço para você fazer uma brincadeira ali também. também.
Marinhos, bora investir nessas novas criptos?
Eu acho que é o momento, e vou dizer o seguinte, para quem quer conhecer melhor, os conteúdos que o mercado Bitcoin produz ajudam a entender essas diferenças que o Tota didaticamente, como sempre, explicou aqui pra gente. Então, mercadobitcoin.com.br, você vai poder, além de investir, evidentemente, entender mais sobre o que você está fazendo. Porque eu sempre digo que não é só fazer porque todo mundo está fazendo, mas é fazer porque isso tem, de fato, um benefício e gera um valor para você. Você só vai descobrir que benefício é esse e que valor é esse pra sua vida se você for atrás de conhecimento para poder saber do que se trata. Então, não é um bicho de sete cabeças, mas você precisa entender do que você está falando.
Turma, nós estamos falando aqui simplesmente do maior especialista na nova economia digital, em criptomoedas, em ativos digitais, que é o mercado Bitcoin. Então eu queria te fazer uma sugestão, você que aí nos assiste, tá? Dá uma olhadinha nesse aqui, ó, exatamente aqui, este QR Code. Se você abrir o seu celular agora e clicar nesse QR Code, você vai direto para o site do mercado Bitcoin e aí você consegue ter acesso a todas as informações, abrir sua conta, enfim, e você também pode baixar o aplicativo do mercado Bitcoin na sua loja de aplicativos, é gratuito, e aí sim você também pode fazer todo esse percurso de abertura de conta, que é super simples, é rápido, cara, né, Tota? Simples. E é o que o Tota falou, a diversificação, turma, a nova economia digital tá aí, a gente precisa sempre se atualizar. Tota, obrigado, irmão. Valeu,
obrigadão.
Marinhos, aquele abraço, hein, turma? Vamos nessa.
11 horas e 18 minutos da manhã desta segunda-feira e olha, gente, a Globo enfrenta uma grave crise de audiência. Apesar de ainda ser muito vista do que as três principais concorrentes somadas, a emissora não tem conseguido reverter a fuga de público e pelo terceiro mês consecutivo bateu um recorde negativo de desempenho no mercado nacional. É isso mesmo, Paulinha? Conta tudo pra gente, traz informação.
O site Notícias na TV fez esse levantamento, principalmente porque a gente está perto do mês de dezembro, que é tradicionalmente um mês que a audiência cai. Isso acontece meio que sempre, né? Tanto que os piores índices mensais de audiência ali na Rede Globo estavam em dezembro de 2018, com 11,1 de audiência, e dezembro de 2020, com 11,2. Então, tradicionalmente, dezembro é ruim. E a gente está chegando em dezembro, mas aí tem um detalhe, esse ano a gente mal chegou em dezembro e nos três últimos meses a Globo marcou menos de 11 pontos, né? Já tá marcando pior do que o pior mês de anos anteriores. Então a gente tem aí em setembro 10,9 e outubro e novembro com 10,8 na audiência. Então houve aí essa perda e aí todo mundo se perguntando, bom, mas por quê? O que é que explica, né? Pra onde que foi essa audiência? Aí eles partem também principalmente dos horários nobres ali para mostrar como é que os números não estão iguais. Porque, por exemplo, em novembro do ano passado, a gente tinha o Jornal Nacional com mais de 30 pontos de média. Isso não aconteceu esse ano, no mesmo mês. Então, o Jornal Nacional houve um desgaste também. E também nas novelas, né? As novelas inéditas, porque a Globo ficou um tempo com reprises e a expectativa talvez fosse de que, com as inéditas, essa audiência no horário nobre da Globo fosse reaquecer. E é alguma coisa que ainda também não aconteceu. E fica essa pergunta, para onde está indo a audiência, já que não é exatamente para as concorrentes? Você não vê um aumento ali na audiência da Record, por exemplo, ou do SBT. E então
estão caindo um pouco, né, Paulo?
A gente tem o desvio da audiência para o tal do conteúdo de TV / vídeo sem referência. O que é isso? São os streamings, somados também a videogames e DVDs. Então, esse número tem subido. Então, de novembro de 2020 para novembro de 2021, houve um salto na categoria de 5,6 pontos para 6,1 pontos na média do 24 horas. É uma alta de 10%. Então, uma fuga agora real da audiência da TV aberta para essa outra programação on demand.
Muito bem, Paulinha. Zoe Martinez, você começa essa. O que você acha que está acontecendo, não só com a Globo, mas com a questão também de todas as televisões abertas no Brasil? As pessoas assistem TV hoje ou isso ficou um hábito de quem é mais velho?
Não, ainda é muito forte assistir TV. Basta ver aí que, apesar da Globo estar perdendo audiência, estar, né, caindo cada vez mais se comparado com outros anos, ainda, infelizmente, é muito forte, principalmente no, nas regiões mais pobres do Brasil, Nordeste, ainda assiste muito Globo. Mas tem outra parte das pessoas que está migrando para a internet. Por isso, o medo de tantas pessoas aí que querem regulamentar a internet, porque é uma nova forma das pessoas ficarem sabendo das notícias, da realidade e terem outras fontes para comparar e poder tirar a conclusão, né? Chegar à opinião e não ser manipulado como antigamente, que era um monopólio. Era a Globo, era a que comandava tudo, e o que a Globo falasse era isso, era a absoluta verdade e pronto. Agora, a Globo vem decaindo, está cortando o salário, está demitindo atores que eles não abriam mão de jeito nenhum, por algum motivo é. As pessoas querem a verdade, as pessoas não querem militância, as pessoas querem receber a notícia para interpretar e escolherem que acreditar. E não é o que a Globo faz. A Globo há muito, muito tempo não faz jornalismo, faz militância.
Adrilis, você acha que as pessoas estão perdendo o hábito de assistir televisão?
É claro que existem outras plataformas que as pessoas assistem, os streamings, a internet, em que você pode interagir, você pode perceber pessoas que se afinam mais com você, o entretenimento mais afeito à sua personalidade. Mas as classes C, D e E ainda têm uma grande ligação com a televisão aberta, né? E a Globo desaba em audiência, é claro que também por uma questão ideológica, de ativismo político, ativismo identitário. Isso não só vai contra a maioria dos valores arraigados na civilização judaico-cristã do povo e do povo brasileiro específico, que não se sente representado por aquele tipo de coisa exposta, não só no jornalismo, como na dramaturgia. E a dramaturgia fica mais pobre, com personagens clichêrescos, adequados a estereótipos do que é bom, se é um negro bom, se é uma mulher boa, se é um machista canalha, se é um gay que é oprimido, ou seja... Isso tudo do politicamente correto, dessas pautas identitárias, ideológicas e forçação de barra política, afeta, inclusive, a qualidade dramatúrgica dos produtos da Globo. As novelas têm piorado, as séries têm piorado, tudo na Globo tem piorado e o jornalismo virou uma militância absolutamente ostensiva. É falar mal do Bolsonaro a cada 2 segundos. Ou seja, ninguém aguenta isso e isso expulsa justamente essa classe CDE, não é só a questão do streaming, CDE que migra para outras variantes. A internet hoje tem um acesso maior à população mais pobre do Brasil, e se a Globo não mudar, ela vai pro brejo, sim.
Agora, Paulinha, a única emissora que conseguiu fazer uma transformação para mídia digital chama-se Jovem Pan News. Essa soube fazer, não, mas é verdade, gente.
Mas isso
que
o Adrilis falou,
qualquer
Paulo,
qualquer outra emissora nas mídias, agora nós estamos na TV também, mas no YouTube, nas redes sociais...
É, um case, agora, né? A Jovem Pan apresentou esse case, inclusive, no simpósio lá do Google em Nova York, que é esse caso de sucesso da transferência da mídia tradicional, que seria o rádio, para a questão do YouTube, os canais do YouTube. Mas o que o Adrilis falou faz sentido, porque o YouTube também computa nesse mesmo lugar dos streamings, como migração de audiência.
Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber de você. Você assiste televisão?
Eu gostaria de assistir, mas se eu for ser sincero, são meses da última vez que eu liguei um canal de TV. Eu fico muito no streaming, como muita gente fica também, vê os conteúdos no streaming a hora que você quiser, né? Isso dá um desafio enorme para qualquer canal de TV. Eu até acredito que uma coisa que o Adrilis falou é verdade. Às vezes você forçar muito a mão em conteúdo ideológico, identitário dentro de novelas, pode afastar um pouco o espectador que estava querendo ver uma boa história ali. Mas o problema principal que ela enfrenta é estrutural. É uma mudança do setor, é uma mudança de como as pessoas consomem audiovisual, que está transformando tudo e está exigindo adaptações pesadas. A Globo fez um monte de cortes internos, ela segue na queda de audiência, mas na questão financeira, ela, pelo menos nesse último trimestre, reverteu, ela teve lucro, como há muito tempo não tinha, inclusive, ela conseguiu ter lucro, mas o desafio continua dado para ela e para todos os canais de TV. Como fazer um conteúdo relevante para as pessoas? É um problema social isso, sabe? Porque antes, todo o Brasil assistia o Jornal Nacional, via novela, eram referências comuns. Acabou. Hoje em dia está tudo fragmentado. Eu vejo a minha série, o Adrilis vê a dele, a Zoe vê o canal dela, cada um vê o seu próprio conteúdo.
Novela
As referências minha. Comuns estão acabando no Muito mundo bem. Inteiro. A gente não sabe bem como lidar com isso, hein?
Paulinha, voando, traz pra gente isso, por favor.
Vamos lá, Valdir Oliveira participou, hashtag não convide, vivemos em um país que aparentemente temos liberdade de expressão. A primeira-dama simplesmente estava feliz pela conquista dos cristãos, independente de qual seja a denominação religiosa, esperamos que o ministro defenda os princípios do cristianismo. Aí, ó, Adriles, querem que ele defenda. Fátima, hashtag não convide, quem tem fé tem o direito de expressar. Quem acha engraçado tem o direito de expressar também, sem violência e sem sangue. Também Gustavo Azevedo, hashtag não convide para o seu programa quem já provou em rede nacional que é chatíssimo e arruma problema com tudo. Fica a dica, Tata Werneck. O último caiu? Nosso departamento de charts digitais e memes não oficial trouxe a imagem do programa Joel Show. Tiozão Games disse, Joel lançando seu programa solo na Jovem Pan News. Não percam o Joel Show. Hashtag não convide ninguém da direita para esse programa, senão vai dar ruim. E temos o Joel no lugar de Jennifer Aniston na série The Morning Show. E aí é o Joel Show, né? Um outro programa aí. Pode ser.
Gostei do cabelão.
Pra caramba, né, Paulinha?
Se não tiver,
olha a cara dele, ó. Tá.
Paulo Matias, quando a Paulinha fez a pergunta sobre a vacina, apenas uma pessoa teve horário de resposta, teve tempo de resposta.
Eu Adrilha faço troca-troca.
Adrilha e Jorge.
Eu então, quero falar sobre o Adrilha, os apoios do Bolsonaro.
Gente, ele é ciumento, mas ele ciumento. É. Nossa senhora. É. Calma, Adrilhinho. Muito bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Quase. Turma, olha só, encerramos por hoje. Nosso agradecimento à nossa grandiosa audiência em todo o Brasil. Amanhã a gente está de volta aqui na Jovem Pan News a partir das 10 horas da manhã para tomar aquele café, para discutir, para dar risada, para fazer tudo aquilo que você gosta. Afinal de contas, as manhãs sempre são mais leves e a sua manhã tem que ser aqui com a gente. Tchau, turma. Até amanhã.
Olá, bom dia. Uma ótima semana. Boa segunda-feira. 11h31 agora.